Senhor Jesus. Nós não temos outra fonte que possa mudar a nossa história, a nossa vida, que possa trazer o tipo de satisfação que necessitamos, ou mesmo nos dar vitória sobre as dificuldades e pecados. Porque Tu és a única fonte. Tu és o único que nos ama de modo incondicional, o único que nos restaura depois de termos caído, de andarmos trôpegos e tantas vezes já temos até desistido. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nunca muda de ideia e o Senhor continua insistindo em nos amar. Obrigado porque o Senhor preenche as nossas vidas e aquece o nosso coração, ainda quando nós nos sentimos totalmente inadequados. Por causa da Tua glória, por causa do Teu amor, por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua graça infinita é que estamos aqui. Vem encher-nos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca falhou. Porque o Senhor nunca, em nenhum minuto sequer, o Senhor deixou de olhar por nós. Aquelas ocasiões em que nós nem sequer conseguimos perceber que o Senhor estava perto. Aquelas vezes que deu a impressão que o Senhor simplesmente não ouviu, ignorou a nossa oração. Ainda assim, Tu estavas lá. E nós queremos aprender a Te reconhecer. Nós queremos aprender a ouvir a Tua voz. Nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito. Vem, Senhor Jesus. Toma as nossas vidas. Trata conosco, Senhor. Move no nosso meio. E recebe, Senhor, corações quebrantados, que querem viver cheios de Ti, que querem ser preenchidos, que querem ser renovados, que precisam ser transformados por Tua presença, por Tua misericórdia, por Teu amor infinito. Vem sobre nós, Senhor. Toma liberdade entre nós. E que o Senhor possa ser glorificado, não só nessa celebração, mas naquilo que a nossa vida será a partir do Teu mover em nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia.
Instante me abandonaste, estás presente aqui, Jesus, estás aqui, podes dar vida aos nossos secos, estás presente aqui, Jesus, estás aqui, nem um instante me abandonaste, estás presente aqui, Jesus, estás aqui, podes dar vida aos nossos secos, estás presente aqui, Jesus, estás aqui. Senti Jesus, sou tão vazio, me enxergas com a vez. Tudo eu quero está em Ti, me enxergas com a vez.
Aleluia. Você pode dar um forte aplauso. Nós te bendizemos, Senhor, que Tu és muito, muito mais do que nós precisamos. Louvado seja o Teu nome. Por favor, tome o seu lugar. Eu quero encontrar você. Quero encorajar você a manter essa ficha com você e, com toda sinceridade, eu sei que ela não é exaustiva, mas apontar as áreas de dificuldade que você enfrenta. E se você não sente que precisa de atendimento, queria que você colocasse numa das caixas aqui na frente, a qualquer momento, especialmente depois da celebração. Porque amanhã nós vamos ter um momento que é totalmente simbólico, não tem nenhum significado a não ser o significado simbólico. Mas nós queremos, eu não sei nem como é que a gente vai fazer isso, porque a gente não pode fazer um incêndio, mas eu quero queimar esse negócio. E se não tiver jeito de fazer aqui dentro, a gente vai lá fora, não sei como é que vai ser. Mas amanhã nós vamos encerrar o ciclo de confissão de pecados. E no domingo, em todas as nossas celebrações, nós vamos olhar para frente para entender como nós podemos viver em uma vida poderosa, não uma vida mediana, mas uma vida poderosa em Cristo, de oração, de orações respondidas e de serviço para o reino que de fato glorifique o nome de Jesus. Então nosso encerramento oficial vai ser em todas as celebrações de domingo, mas amanhã à noite nós vamos ter esse momento onde nós vamos fechar esse ciclo e depois nós vamos tomar a ceia junto, relembrando a aliança que nós temos com Jesus, a nova aliança em Cristo, como que declarando que aquelas coisas ficaram para trás e que nós entramos num novo ciclo, numa nova estação, num novo tempo da nossa caminhada com Jesus. Alguns de vocês conseguiram vir até agora todas as noites, persevere. E mesmo você que não pôde vir todas as noites, se você não pegou, eu recomendo que você pegue o livro Retorno à Santidade. E eu não tenho certeza se a gente vai ter disponível no YouTube as mensagens dessa semana, mas caso tenhamos, você ainda pode acompanhar depois, mas muito importante que você leia o livro, que você faça as reflexões, porque cada noite nós abordamos um assunto e eu recomendei que no dia seguinte você lesse o capítulo. O capítulo para amanhã, como amanhã a maioria de vocês não vai trabalhar, você vai ler dois capítulos. Porque hoje nós vamos falar sobre pecados de ação e também pecados de omissão. Para que a gente consiga terminar com esses níveis, com essas estações pecaminosas até amanhã. E para que domingo a gente já possa olhar para frente. Hoje eu quero destacar, no livro, você vai ver sempre uma categoria de cada vez, a categoria de ação e a categoria de omissão, e por isso então, de hoje para amanhã, você precisa ler os dois, mas são capítulos curtos, repasse os textos bíblicos, faça as orações. Nós estamos orando juntos aqui. Depois, aquelas pessoas que desejam e necessitam, tem uma pessoa para quem confessar o pecado e orar, e a pessoa vai orar por você, e cumprindo aquilo que Tiago orienta, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E nós temos também, no Espaço Conexão, a possibilidade de você vir com essa ficha preenchida, fazer uma triagem bem rápida com um dos pastores mais maduros, mais antigos, para eles só precisam dar uma olhada na ficha para indicar quem é que vai atender você. Porque nós queremos que a pessoa que vai atender você seja a pessoa que tem mais experiência naquela área. Para que quando você vier, seja um tempo efetivo, que você não fique indo e vindo, mas que você venha para uma conversa que possa ser uma conversa terapêutica, mas espiritualmente bastante, para que você seja tratado, seja curado, e para que você não precise mais carregar fardos na sua vida, nem acusações, nem culpa pelo que passou. Porque quando nós confessamos um pecado e o Senhor nos perdoa, Ele nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. Isso é simplesmente fenomenal. Você volta ao status anterior. É como se você tivesse se conservado perfeitamente santo. Porque Ele nunca vai jogar na sua cara um pecado que Ele já te perdoou. Nós estamos falando de transgressões, e transgressão é qualquer ato em que se quebra a lei de Deus, ou fazer alguma coisa que Deus nos orienta a não fazer. Esses pecados, eles são conhecidos como pecados de ação. Coisas que nós fazemos que contrariam a vontade de Deus, as orientações de Deus, os ensinamentos bíblicos. Mas também existem os pecados de omissão. E eles são bem definidos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. E lá diz assim: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então nós, às vezes, agimos de forma positiva e transgredimos os ensinamentos, as orientações, as ordens divinas. Mas em outras ocasiões, nós simplesmente somos negligentes. E eu quero abordar essas duas questões hoje à noite de uma forma, da forma mais prática possível, para que a gente possa orar junto e também avançar. Entenda que se você deixar os seus pecados na cruz do Calvário, se você aceitar o perdão que o Senhor oferece, se você viver a reconciliação em Cristo Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Quando eu chamei vocês para virem essa semana, eu não chamei para um evento especial, com muitos convidados, com coisas atrativas, mas eu convidei vocês para entrarem num processo intencional de limpeza, de purificação, que tem o potencial de levar a vida de cada um aqui para o próximo nível na caminhada com Deus. Essas coisas muitas vezes envolvem emoção. Mas eu preciso ser muito sincero com você. Só as emoções nunca nos levarão até onde nós precisamos chegar. Algumas decisões são completamente irracionais. São totalmente contrárias às nossas emoções. Algumas chegam a ser ofensivas às nossas emoções porque nós queremos outra coisa. E provavelmente você sabe do que eu estou falando. Mas em Cristo Jesus, nós nos tornamos capazes de, como Paulo diz, fazer morrer a nossa carne, a vontade, o impulso do nosso corpo, os desejos da nossa mente, para consagrar, para render, para oferecer a nossa vida em sacrifício de aroma suave ao Senhor. A adoração que Deus mais espera de nós não é quando nós cantamos para Ele, nem quando nós entregamos algum dinheiro como oferta, não é quando nós fazemos com esforço sacrificial um trabalho que vai abençoar a igreja ou as pessoas. Mas aquilo que Deus mais espera de nós é que nós o adoremos através de uma vida que exalte o seu nome. E às vezes de escolhas que doem em nosso coração. E que nós não temos nenhum motivo para fazer, a não ser o desejo de agradar a Jesus. Quando você tem todas as razões para andar em outra direção, mas você decide que você vai voluntariamente fazer a vontade dele. Eu não sei se você gosta muito de injeção. Alguns gostam pela reação. Antigamente os médicos gostavam de passar uma injeção de benzetacil. Tem alguns médicos com coração maldoso que ainda aplicam. Mas não se usa mais no mundo, só médico de coração duro. Se você for no médico de coração duro, ele vai aplicar em você. Mas não precisa. Mas essa benzetacil é do Satanás. Ela é. Ela tem um líquido oleoso que quando é da agulhada, é a agulhada que mais dói na vida. Mas o problema não é a agulhada. Porque nesse caso o pior está sempre por vir. Porque daí ele aplica aquele... Eu acho que aquilo lá é só óleo usado de cozinha, não tem nada. Aquilo não faz nada, não melhora a vida de ninguém. Aquilo é só para doer. O médico está com raiva de você. Ele fala, vou te dar uma benzetacil para você não vir aqui me perturbar. Você não tem nada. Aí depois que ele injeta aquele óleo em você, você pensa, acabou. Acabou não. Porque vai continuar doendo. E de repente vai parar de doer, você vai dizer, agora parou, e aí você vai sentar e começa tudo de novo. De vez em quando tem algumas escolhas que a gente faz, que é como empurrar o bumbum na direção da agulha, do benzetacil ainda. Porque o movimento que a gente, quando vê benzetacil, faz é para frente assim, ó. Então, ninguém disse que seria fácil. A Bíblia nunca disse que seria tranquilo para a gente. Mas tem uma coisa. É possível. É possível. Porque Jesus é contigo. E sabe, qual deve ser a sua atitude depois que você confessa um pecado? A mesma que Deus tem com você. Sabe como é que você deve se tratar depois que você pecou? Confessou e deixou? Do mesmo jeito que Deus te trata. E como é que Deus te trata? Deus trata você como se você nunca tivesse pecado. Faz sentido para você? Porque o que acontece? A gente confessa o pecado, a gente deixa, e aí a gente começa a ser fustigado pela acusação do diabo. E às vezes tem os agentes do diabo, que às vezes até moram na mesma casa, eventualmente dormem na mesma cama. E continuam dando voz para as acusações de Satanás. Mas qual é o seu referencial? É o diabo? Ou é Jesus? E como é que ele te trata? Como se você nunca tivesse pecado. Então assuma que Jesus perdoou você. E volte a agir como se você nunca tivesse pecado. Sabe qual é a vez mais difícil de cometer determinado pecado? Sabe qual? A primeira. Depois que faz a primeira vez, para fazer a segunda basta a oportunidade. Não é verdade? Você não lembra não? Vocês estão com uma cara assim de que eu estivesse falando uma coisa absurda que você nunca fez. Fala para mim aqui, estamos só nós aqui, gente. Não precisa disfarçar não. A primeira vez é a mais difícil. Então, se você passar a agir como se você nunca tivesse pecado, isso inclusive é uma garantia contra novas quedas. Porque se você nunca pecou, por que você vai começar agora? Porque Jesus trata você assim. Agora a gente às vezes esquece na hora de julgar os outros. Daí a gente age como se a gente nunca tivesse pecado. A Bíblia diz que quando eu me relaciono comigo mesmo, com o Senhor Jesus, e quando eu me oponho a Satanás, eu preciso agir livre porque Jesus já me perdoou, mas quando eu trato os outros, eu tenho que tratar com a mesma misericórdia que eu recebi. Então vamos lá. Em primeiro lugar, decida ser moral e sexualmente puro. Ontem a gente pincelou isso um pouquinho, então não preciso ir muito fundo hoje. Mas aqui são os pecados de ação. Tem coisas que eu decido não fazer. E tem coisas que eu preciso decidir que eu farei. Então vamos primeiro com as coisas que eu preciso decidir não fazer. E para não ficar no negativo, eu estou colocando a frase no sentido positivo. Decida ser moral e sexualmente puro. Efésios 5:5 diz, vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está no Novo Testamento. Está em Efésios. É um livro sagrado. Passou pelo cano. Então acho que você pode ler comigo esse versículo. Vamos juntos? Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você percebe que não é uma sugestão de leve? Esse texto não está dizendo que alguém que cometeu algum desses pecados não vai herdar o reino dos céus. Vai para o inferno, não é isso. Mas ele está dizendo, em outras palavras, ninguém que pratica isso. O que é praticar? É fazer habitualmente. Ninguém que está confortável em qualquer dessas práticas aqui, incluindo a ganância, que está confortável na impureza, que está confortável na imoralidade, herdará o reino dos céus. Terá lugar no reino dos céus. Porque quando você eventualmente peca em uma dessas áreas, o efeito desse pecado é roubar a sua paz. É acabar com o seu sossego. É destruir a sua alegria. Agora, se você se delicia nisso, não tenha ilusão de que você é salvo. Porque não tem como você se deliciar nesse tipo de pecado se o Espírito de Deus habita em você. Em Efésios 5:12 diz, porque aquilo que eles fazem, mencionando coisas desse tipo, até mencioná-lo é vergonhoso. Até contar para os outros que alguém está fazendo é feio. Em 1 Coríntios 3:16, 17 diz, vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você já olhou para esse texto direito? Se você está com a Bíblia aí no seu aplicativo, ou a Bíblia no papel mesmo, olha para esse texto. O texto está dizendo, vocês não sabem que são, quem são? Que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. E sabe por que tem regras de coisas para não fazer? Deus estabeleceu regras de coisas para não fazer porque Ele está preservando você, Ele está protegendo você e quando você desobedece, você está promovendo a sua autodestruição. E veja o que o texto está dizendo. Vocês são santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá esse alguém. Ele não está falando de outra pessoa destruir você, ele está falando de você mesmo. De você destruir-se a si mesmo. Isso inclui quando eu sou negligente com a minha alimentação, quando eu tenho vícios, quando eu estou fazendo ingestão de substâncias que me destroem, isso tem a ver quando eu pratico imoralidade que destrói a minha vida e destrói o meu corpo. Porque quando você vai para o pecado com seu corpo, você carrega o Espírito Santo de Deus para o pecado com seu corpo. Então decida, diga, eu decido. Você pode falar, eu decido fazer tudo o que eu puder e contar com a graça de Jesus para conservar-me moralmente e sexualmente puro. Amém? Em segundo lugar, abandone toda a prática escravizadora. O que, que são práticas escravizadoras? Eu poderia mencionar, pode ser comida. Você conhece pessoas que dizem que não conseguem fazer jejum? Sabe qual a única razão que uma pessoa não consegue fazer jejum? Eu não estou dizendo que essa é a única razão para a pessoa ter restrição. Eventualmente, por causa da sua saúde e tal, você tem até uma restrição médica para não fazer jejum. Eu não estou entrando nisso. Mas quando você diz que você não consegue fazer jejum, sabe por que você não consegue? Porque você é escravo da comida. É escravo. Você não é livre. Porque a gente precisa viver de tal maneira que a gente seja livre de tudo. Claro que a gente precisa comer de vez em quando, porque eventualmente a gente vai morrer se não comer. Né? Agora, alguém dizer, eu sou incapaz? Então você é escravo. Então a comida, álcool, fumo, outras drogas, medicamentos, internet, redes sociais, compras. Tem alguma coisa na sua vida que você não pode viver sem? Foi para a liberdade que você foi criado. Em Êxodo 20, 2 e 3 diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o único que nós não podemos viver sem é Deus. E que ele nos livrou da escravidão. Aqui ele está falando para o povo de Israel, mas quando você olha para Jesus e você olha para o Novo Testamento, ele disse, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós também saímos da escravidão, só que agora do pecado e não do Egito. E quando ele diz, não terás outros deuses além de mim, ele está dizendo, você não vai ser servo de mais ninguém. Em outras palavras, você não vai ser escravo de coisa alguma. Eu posso viver sem qualquer coisa que eu penso precisar. Eu posso viver sem. Não significa que eu quero. Nem significa que eu gostaria. Mas eu preciso usufruir das bênçãos que Deus me dá, usufruir da vida que Ele me deu, usufruir dos alimentos que Ele me deu, e eventualmente usufruir da medicação que foi desenvolvida. Mas eu não posso me tornar escravo de absolutamente nada, porque isso é idolatria. Em Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí ele faz uma aplicação dentro do que ele está ensinando. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que ele está falando? De colocar o dinheiro em primeiro lugar. Ele diz, não sirvam ao dinheiro. Mas o princípio, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um, é igual para tudo. Qualquer situação da sua vida que você se sente escravizado, compete com o seu Deus. E tem que sair da sua vida. Então faz sua lista aí. Talvez você tenha que escrever mais naquele papel, talvez você tenha que trazer uma folha A4 para a celebração e fazer sua listinha. Talvez tenha que levar e trazer amanhã para botar no fogo. Mas abandone toda a prática escravizadora. Em terceiro lugar, desenvolva seu relacionamento pessoal com Deus. Aqui, é uma lembrança para a gente que a gente não constrói uma vida santa tirando coisa da nossa vida. Para cada coisa que vai sair, tem que entrar mais Jesus. Porque você não vive sem, você substitui. E a maneira certa é ir colocando mais Jesus e esguichando, fazendo sair a sujeira da vida. Existem uns buracos na nossa alma por onde vai vazar o que não presta se você colocar Jesus para dentro. Mas você precisa amar Jesus cada vez mais. Você precisa andar com Ele. Você precisa relacionar-se com Ele. Você precisa ouvir a sua voz. Você precisa preencher o seu interior com a presença de Jesus. E João 15, 4, 5 diz, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Sabe o pecadinho mais simples que você carrega aí? Você não é capaz de livrar-se dele sem Jesus. Não é? Imagina aqueles mais cabeludos. Aqueles que não pode contar para todo mundo. Aqueles que você guarda as 7 chaves. Há um plano divino de resgate, de libertação, de cura. Para mim, para você, mas a efetividade do processo de depuração, de purificação, de santificação, é essencialmente encher-se da presença de Jesus, de maneira que as outras coisas não tenham espaço para voltar. Jesus fala sobre as pessoas que estão possessas de espíritos imundos e que o espírito imundo é mandado embora. E a Bíblia diz que ele vai e anda por lugares áridos e não encontrando onde pousar, ele volta para o lugar de onde ele saiu e encontra a casa varrida e enfeitada. Então ele vai e chama outros 7 demônios piores do que ele, e eles vêm com ele, e o estado da pessoa se torna pior que o anterior. Deixa eu deixar isso bem claro para você. Às vezes a gente vem para a igreja, e daí a gente aprende a deixar a bebida, por exemplo. Então a gente tira uma sujeirinha da vida e pendura um quadrinho lá na parede. E daqui a pouco a gente para de ter relações sexuais extraconjugais. E aí sai mais uma sujeira e entra lá mais alguma coisa que deixa bonito. E vai ficando limpinho e vai ficando organizado. E a gente vai aprendendo. Mas se a vida da gente não começou de novo em Jesus, se nós não nascemos de novo e se nós não nos enchemos da presença de Jesus, a casa fica arrumadinha, e quando os demônios voltam, encontram a casa arrumada, então agora não está tão bagunçado, tem lugar para mais. Você passar por essa semana tirando pecado, confessando, jogando coisa fora, tomando decisão, sem encher-se da presença de Jesus, vai resultar em tragédia. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Ações comuns de espíritos malignos na vida de vários de vocês estão sendo eliminadas. Alguns de vocês sabem disso, outros não. Alguns sentiram isso fisicamente. Alguns perceberam isso claramente, outros desconfiam que alguma coisa aconteceu porque o sentimento mudou, porque você está diferente. Glória a Deus por isso, mas eu quero dizer que você precisa substituir e preencher esse espaço que foi limpo com a presença de Jesus. Do contrário, é só um tipo de exorcismo que chama-se manipulação de espíritos. Então desenvolva seu relacionamento pessoal com o Pai através de Jesus Cristo. Em quarto lugar, compartilhe suas experiências espirituais. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É interessante que a presença do Espírito na nossa vida, o mover do Espírito na nossa vida, o batismo do Espírito na nossa vida, em primeiro lugar, ele se expressa através do testemunho. Então quero dar um conselho para você. Aquelas coisas que Deus tirar da sua vida, as vitórias que você conseguir, que você alcançar nessa semana, encontre pessoas confiáveis e compartilhe. Compartilhe por duas razões. Primeiro, porque as pessoas vão ser abençoadas através disso. Segundo, porque você vai se fortalecer na fé, porque você está compartilhando aquilo que o Senhor fez na sua vida. E você vai estar dando glória para Jesus. Agora, presta atenção. Tem coisa que é feia demais para sair contando por aí na rua. Mas sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns dias, Deus vai colocar uma pessoa perto de você com a mesma dificuldade que você teve. E você vai dizer: você quer saber? Eu sei quem pode te ajudar. Porque ele me ajudou. E você vai dar o seu testemunho. E o poder do Espírito vai agir, vai trazer transformação e libertação na vida dos outros. Sabe, gente, essa igreja não vai mais ser a mesma. Não vai. Porque você não vai mais ser o mesmo. Porque eu não sou mais o mesmo. Porque eu escolhi que eu quero Jesus em todas as áreas da minha vida. Porque eu não quero deixar nenhum espaço para poder ser usado pelo inimigo. Eu não quero nada do maligno entrincheirado na minha alma. Porque eu quero a presença de Jesus em todo o tempo, em todos os lugares. Então compartilhe. Compartilhe. Porque se você deixa de compartilhar, você peca. É pecado de omissão. Por que que você tem que desenvolver o seu relacionamento com Jesus? Porque se você deixa de desenvolver, você não só se abre para o pecado, mas você peca. Porque a gente falou, abandone as práticas escravizadoras. Então, são pecados de ação. Ser moral e sexualmente puro são pecados de ação. Mas deixar de desenvolver um relacionamento com Deus é pecado de omissão. Deixar de compartilhar as experiências espirituais é pecado de omissão. Em quinto lugar, sirva a Deus intencionalmente e comprometidamente. Sabe por quê? Porque deixar de servir a Deus apaixonadamente é pecado. Eu não pedi permissão, então não vou contar o nome dela, mas eu tenho sido abençoado nesses dias e eu compartilhei isso com muita gente. Algumas vezes cheguei com minhas filhas no carro, com a Tuca também. Tem uma menina, uma moça, uma mulher adulta, mas é uma moça, uma menina, cara de 15. Que se eu estou em qualquer evento no sábado à noite, ela é uma das últimas pessoas que eu vejo servindo lá. Quando eu chego aqui no domingo para a celebração das 9, às vezes chego 8:30, a primeira pessoa que eu vejo no campus. Sempre com sorriso, sempre com coração aberto, sempre pronta para dar o seu melhor. Outro dia ela estava na minha casa numa reunião. Eu saí de lá e fui para o loft. Ela estava lá no loft orando, batalhando, tomando posição. Sábado à noite eu cheguei aqui, primeira pessoa que eu vi no campus, domingo de manhã. Domingo de noite eu estava indo embora, eu vi a criatura, eu falei para minha filha, eu disse, pelo amor de Deus, alguém manda essa menina para casa dormir? Esse tipo de atitude de coração não é que você precisa estar aqui todas as vezes, você tem que ser o último a sair, o primeiro a chegar, não é isso. Mas o seu coração precisa ser um coração apaixonado por Jesus. Sabe? Essa paixão, esse desejo de servir intencional e comprometidamente. Em Romanos 12, 5, seguinte, diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação. E aí o texto segue, você conhece ele bem. E eu queria que você ficasse com esse texto na memória e fosse comigo para Tiago, capítulo 1, 23, 24, diz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou eu coloco em prática, ou eu perco meu tempo e me perco na caminhada. Uma omissão comum é ler a Bíblia e depois simplesmente não colocar em prática. Sabe, fica para lá. E eu não quero convencer você de nada, então eu queria que você fechasse os olhos agora. Eu quero te ajudar a fazer uma oração nesse momento. Mas você precisa fazer com sinceridade, senão vai ter efeito só para quem de fato for sincero. Eu queria que você repetisse comigo, diga: Espírito Santo de Deus, me faz lembrar aquelas áreas onde eu tenho praticado pecados de ação. Quais são as coisas que eu faço que te desagrada? E agora fica aí um pouco, fica em silêncio, deixa ele falar. Porque eu tenho certeza que ele vai te mostrar algumas coisas que você ainda faz, mas que ele não gosta que você faz, que entristecem o coração do Senhor. Continuam presentes na sua vida depois de tanto tempo que você já sabe que não deveria mais praticar. Quem lembra de pelo menos uma coisa que o Espírito mostrou, levanta a mão. Só levanta a mão, pode baixar em seguida. Quem não lembra de nenhuma, acha que não tem nada errado na vida, levanta a mão. Fazer uma outra oração, diga: Espírito Santo de Deus, me faz lembrar agora as coisas que eu deveria fazer, que o Senhor já me disse, áreas nas quais eu deveria servir, mas eu não estou servindo. Me faz lembrar do teu chamado, me faz lembrar das minhas responsabilidades, mas que eu não cumpro, porque eu quero lembrar para mudar de atitude. Agora fique em silêncio diante dele. Eu quero orar com vocês como todas as noites aqui na frente, mas antes de você levantar para vir, eu gostaria que viessem à frente pessoas que precisam orar por situações, e apenas essas, que precisam deixar práticas que estão efetivamente executando, e pessoas que precisam começar a fazer coisas que sabem que devem, mas não estão fazendo. Mas se você só descobriu agora e nunca antes percebeu e você está pronto para mudar, não precisa vir. Eu queria que viesse à frente aquelas pessoas com as quais o Senhor já falou várias vezes, que já ouviram a palavra e sentiram que precisava mudar aquilo, mas não mudou. Que tem coisas que está dizendo, eu vou fazer, mas não faz. Eu vou começar, mas não começa. Ou então eu vou deixar de fazer, mas daqui a pouco faz de novo. E a mesma coisa acontece de novo, e de novo, e de novo. Então, virou um pecado escravizador. E eu sei que quase todos têm esse tipo de situação, mas só venha se você está consciente. Não vem junto com o povo. Mas se você quer mudar essa história na sua vida, levanta do seu lugar e vem para cá e nós vamos orar juntos. Pode levantar e pode vir. E vem o mais rápido que você puder. Já é sexta-feira, a gente está aqui todas as noites. Depois ainda tem a oportunidade de orar junto. Então, assim, nem espera o Senhor chamar 10 vezes. Não, levanta e vem. Tá, fala, Senhor, eu ouvi muitas vezes, mas não mudou. Ou talvez você vai dizer, eu já tentei, mas não mudou. Pode chegar, pode ir para os dois lados, espalha bem para que todos possam vir. Mas sabe, gente, talvez você está de novo ouvindo. O Espírito te lembrou de novo de coisas que você precisa mudar. Mas talvez você até tenha a impressão que daqui a pouco você vai fazer de novo. Por favor, pessoal que está nesse lado aqui, pode vir mais para a minha direita aqui. Só para dar um pouquinho mais de lugar. Queria que todos chegassem mais perto que podem. Agora tem uma outra situação antes de orar. Eu queria mencionar. Que alguns de nós já ouviram tantas vezes, já deram passos como esse tantas vezes e nada mudou, que você diz, eu não vou de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entre outras coisas, a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa não é uma semana comum. Esse é um tempo em que Deus quer trazer libertação e transformação. Eu quero encorajar você a simplesmente se render. E se você precisa, em nome de Jesus, sai daí e vem para cá. Por favor, fechem todos os seus olhos. Senhor Jesus, o fato é que algumas dessas coisas que o Senhor está nos lembrando hoje são coisas que a gente lá no fundo não quer deixar. E algumas coisas que o Senhor gostaria que a gente estivesse fazendo, lá no fundo a gente não quer fazer. Porque parece trabalhoso, ou parece cansativo, ou parece que não tem reconhecimento. Então a gente acaba dando um jeito e quando o Senhor fala com a gente diz que sim, que ok, que a gente vai ajustar, mas a nossa vontade está contaminada. Então quero orar agora para aqueles que estão com a sua vontade contaminada. Que o Senhor interfira agora de maneira sobrenatural. Porque quando Satanás consegue contaminar a vontade de alguém, ele não tem mais nenhum desejo de mudar. E alguns de seus filhos, eles não têm em si o recurso para mudar. Por causa dessa contaminação da vontade. Então vem de uma maneira sobrenatural e traz saúde para a vontade deles. Traz de volta o desejo de te agradar acima do desejo de sentirem-se agradados. traz transformação para a vida dos teus filhos. Vamos orar juntos? Diga, Espírito Santo de Deus, eu preciso da sua ajuda para aprender a orar de maneira adequada. Porque sobre alguns desses problemas, eu já não sei orar. Então vem sobre mim e toma minha vida. E me ajuda a desejar aquilo que o Senhor quer que eu deseje. E nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder do sangue derramado na cruz, eu declaro que a minha vida, a minha vontade e as minhas ações estão sujeitas a Cristo Jesus. Nessa noite, eu decido não ouvir mais a minha carne, não ceder mais aos meus próprios desejos, mas intencionalmente consagrar os meus desejos a Jesus Cristo. E em nome de Jesus, eu peço perdão e libertação. Eu peço que o Senhor faça uma obra de transformação na minha mente, para que eu passe a ver e a compreender da maneira como o Senhor vê e como o Senhor compreende. Ajuda-me a lidar com os meus pecados da maneira que o Senhor lida. E me ajuda a desprezar o pecado, assim como o Senhor despreza. Traz cura para minha alma e para o meu coração, para que eu possa viver todos os dias exclusivamente para a tua glória. Em nome de Jesus. Pai querido, agora eu oro por teus filhos e filhas. Eu peço que o Senhor lhes dê porção dobrada da tua unção, do teu Espírito, de maneira que eles sejam completamente guiados e controlados pelo Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor pode transformar qualquer situação. E eu peço agora que no nome de Jesus, o Senhor faça uma nova obra na vida dos teus filhos, para a glória do nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração. Você não precisa sair daqui, se você está aqui na frente. Mas eu quero orar nesse momento por alguns de vocês, ou vários de vocês, eu não sei, que mais nessa área de omissão até do que de ação, vocês reconhecem que um dia o Senhor falou com vocês. Eu não estou falando para quem ouviu coisa de outros, mas você ouviu do Senhor que você tinha um chamado, um dom, um ministério. Ele te confiou dons espirituais. Mas a semelhança daquele servo que foi chamado de inútil, você enterrou aquilo que você recebeu. E você lembra que no começo o Senhor te usava de uma maneira bem interessante, talvez até bem poderosa, bem forte. Talvez não foi nada estrondoso, mas você sentiu a alegria de ser usado por Deus. E esse negócio ficou para trás. E talvez você até enveredou para um outro caminho, talvez você até arrumou um outro jeito de acalmar sua alma, e talvez se arrumou um outro ministério até. Mas você sabe que você está em falta com o Senhor. Você acha que aquele chamado passou, que aquele tempo passou. Talvez você nem veio à frente, mas o Senhor está falando com você. Eu tenho uma convicção que vai além do meu entendimento de que o Senhor tem algumas pessoas que de uma maneira bem especial Ele quer restaurar na sua maneira de servir, no seu ministério. Talvez foi o casamento que fez isso. E a nova situação te tirou. Talvez foi um pecado. Talvez foi só um esfriamento, uma negligência. Talvez foi uma ferida na alma. Mas o Senhor está, de alguma maneira, falando com você que Ele quer começar de novo com você. E não é isso aí que você está fazendo, e você sabe disso. Mas Ele quer restaurar você. E quando a gente precisa recomeçar, a gente precisa ter uma postura de humildade. Então, se o Senhor está falando com você, ajoelhe onde você estiver. Se você está sentado, ajoelhe. Se você está aqui na frente, ajoelhe. Não interessa. Se coloca de joelhos e diz: Senhor, me perdoa, porque eu negligenciei. E me dá a oportunidade de começar de novo. Ele mesmo te escolheu. E não ajoelhe se não é com você, mas se é com você, não fique em pé em nome de Jesus, porque o Senhor está falando com você, não sou eu. Quantas vezes você sentiu que Ele te queria de volta, mas você falou: não dá para mim. Está na hora de começar de novo. Essa semana vai passar, mas as marcas dEle na sua vida nunca mais vão passar. Pai, em nome de Jesus, não há nada pior na nossa vida do que perder o propósito para o qual o Senhor nos criou. Tem misericórdia dos teus filhos e filhas, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, começa tudo de novo. Não permita que eles continuem na omissão. Tira todo medo, toda acusação do diabo, toda culpa do pecado, toda mentira de Satanás de que eles não são capazes, de que eles nunca vão superar uma dificuldade, que ninguém vai reconhecer, que o pecado é maior do que aquilo que o Senhor fez. Levanta-os por tua mão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor os renove no teu espírito, que o Senhor coloque uma nova paixão no coração deles, que o Senhor os restabeleça. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a intenção, todas as palavras, toda a mordaça, todo o tapume dos ouvidos, tudo aquilo que Satanás fez na vida deles seja desfeito em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Levanta-os ativos, levanta-os fortes, levanta-os curados, levanta-os libertos, levanta-os com nova visão, põe o teu colírio nos seus olhos para que vejam. Em nome de Jesus, traz um recomeço na vida de tantos filhos e filhas aqui nessa noite. Porque o Senhor nunca desistiu deles. Porque o teu chamado e os teus dons são irrevogáveis. Então levanta-os para a tua glória. Estende a tua mão. Coloca-os em pé. Para a glória do nome de Jesus. Fica onde você está. Eu queria que todos abrissem os olhos, mas você fique como está. Eu quero chamar você que não está ajoelhado, que está perto de alguém que está ajoelhado, que profeticamente você coloque as mãos e o braço dessa pessoa e ajuda ela a levantar. Não levanta até que alguém toque em você, porque a família de Deus é que suporta aqueles que precisam. Isso é só um símbolo. Mas coloque-os em pé, não deixa ninguém ajoelhado. Onde você estiver, tem alguém na sua fileira, olha em volta. Coloca-os em pé. Coloca-os em pé. Levanta-os em nome de Jesus. Não deixa ninguém de fora. Se alguém não está te vendo, você está ajoelhado e levanta a mão, mas não levanta daí. Porque nós somos um corpo só, uma família só. E a presença de Jesus nos restaura em família. Porque Ele vem sobre o seu povo. E Ele levanta o seu povo. E o recoloca no caminho. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te sustente. Que Ele te use para a tua glória.